toda a população sabe que os deputados que votaram pela manutenção do Temer na presidência da República não votaram pelo seu argumento que você colocou, a chamada estabilidade econômica. E por que não? Porque se o Temer fosse afastado, quem assumiria o seu lugar seria o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que é do Democratas do Rio, que é público e notório que ele defende todas essas reformas que não são do Temer, são as reformas que o capital financeiro quer que se faça na economia brasileira. Portanto, o afastamento do Temer entraria no lugar dele o deputado Rodrigo Maia, que continuaria as mesmas reformas antissociais, mas continuaria fazendo. Portanto, quem votou a favor do Temer, votou alegando que era para não mudar a conjuntura econômica, mas é uma verdade, eles votaram mesmo, foi em troca de recursos, de emendas e cargos, que aliás é público por toda a imprensa nacional. As políticas econômicas que Temer tem aplicado ao país, elas têm aumentado a miséria, não têm resolvido o problema da crise econômica em nada, pelo contrário, têm aprofundado a crise econômica. E ao mesmo tempo permanece no poder uma pessoa publicamente, ao vivo e a cores, inclusive visto pela população, envolvido em escândalos financeiros que não há o que comentar. É uma vergonha termos um presidente que, primeiro, não é eleito, e, segundo, envolvido em escândalos ao vivo e a cores visto por todo o território nacional.
O senhor já se disse também contrário à reforma da Previdência. Mantém essa postura?
É importante perceber que foi feita uma reforma da Previdência no ano de 2014, na gestão da presidenta Dilma, aliás, no ano de 2015. Foi feita uma reforma da Previdência que criou aquele modelo 85-95, que é a soma da sua idade mais as contribuições. No meu caso, como homem, hoje eu tenho 56 anos de idade. Eu já paguei 36 anos de contribuição com 56 anos, dá 92. Faltaria 3 anos para eu me aposentar. Esse modelo ainda não foi pesquisado se der certo ou não, porque foi aprovado em 2015, foi utilizado em 2016 e vai ser usado em 2017. Não há ainda estatística para ver se foi resolvido o problema da Previdência ou não. Então por que está fazendo outra? Essa outra reforma, ela só atinge, primeiro, os mais pobres. Segundo, não atinge quem de fato que sonega, esse pessoal todo aí, ou aqueles setores privilegiados da sociedade. E por fim, não resolve o problema. Na verdade, o que o governo quer é que, aos poucos, seja repassado todo esse modelo de previdência para a iniciativa privada e, como em alguns outros países, como no Chile, por exemplo, seja uma previdência gerenciada por bancos privados e não pelo Estado brasileiro. Eu sou contra, porque ela é injusta e, a longo prazo, eles querem acabar com esse modelo de previdência.
Muito tem se discutido sobre a reavaliação aí do rombo fiscal para esse ano. O senhor acha o que em relação a isso daí?
Olha, é importante explicar para a população até o significado disso. Foi aprovado na Câmara que durante o ano de 2017 o governo poderia gastar mais do que arrecada, isso chama déficit, né? Gastar mais do que arrecada, 139 bilhões. Ora, deram um golpe na Dilma e colocaram o Temer porque disseram que ele ia resolver o problema das contas do Brasil. Mesmo assim, ele pediu uma autorização para gastar 139 bilhões mais do que arrecadou. Agora, o que está acontecendo? Nesse momento, o governo está reunido, numa briga intensa, porque estão querendo aumentar desses 139 bilhões para 159 bilhões o estouro do caixa, que essa é a defesa do ministro da Fazenda, Meirelles, ou 170 bilhões, que é a defesa dos ministros políticos do Temer. Os ministros políticos querem aumentar para 170 bilhões para que sobre um dinheirinho para poder liberar recursos para os deputados, já prevendo a segunda votação contra o Temer que poderá ocorrer agora. Mas a verdade é que ou aumentar para 159 bilhões ou aumentar para 170 bilhões tem uma coisa clara. Todo o programa econômico do Temer, que justificou a derrubada de Dilma, fracassou. A política econômica que o Temer utilizou de construir uma recessão para ajustar as contas, que eu sempre disse publicamente que é um equívoco, agora na prática está comprovado que é um equívoco. Na medida em que se aumenta o desemprego, as pessoas não consomem, as empresas não vendem, se não vendem não pagam impostos e entramos nessa crise, nessa espiral de crise gigantesca que estamos vivendo aqui. Eu sempre defendo que é preciso crescer para depois ajustar. E Temer e seus economistas defendem que é preciso ajustar para depois crescer. É um equívoco. inequívoco, já foi aplicado isso no governo do Fernando Henrique, na ditadura militar, e o resultado foi um aprofundamento da recessão. Então hoje, esse debate que está ocorrendo agora, tanto nas pastas lá no governo federal, tanto nas pastas da economia como da política, sobre se será 159 bi ou 170 bi, não importa o valor, o tema está assinando um atestado de incompetência no modelo econômico que ele adotou para recuperar o Brasil.
E muito tem se falado sobre uma reforma política, sobre o Distritão. Qual que é a opinião do senhor?
Olha, eu sou contra o Distritão. Veja só, mesmo nos Estados Unidos, que toda a população assiste muito filme de televisão, embora tenha vários partidos lá, tem dois grandes partidos, que é o republicano e os democratas. E é possível ver claramente que a população vota no candidato republicano ou democrata. Então, a ideia coletiva se impõe ao individual. O projeto de um partido se impõe à pessoa. Aqui no Brasil, ainda esse modelo que temos, que não é o ideal, ainda é assim. Ou seja, o coletivo se impõe ao individual. Você vota numa pessoa, mas conta os votos do partido. O Distritão vai transformar as nossas eleições em eleições majoritárias. Ou seja, a pessoa vai votar em 30 deputados federais, no caso do Paraná, que tem 30 deputados federais, vai gastar com isso, sei lá, 4 milhões de votos. Os outros 2 milhões de eleitores, que são 6 milhões de eleitores que são Paraná, esses votos ficariam perdidos. Então, o modelo apontado por um setor aqui do Congresso, que defende o Distritão, é um modelo daqueles que querem, primeiro, manter aqueles que já estão aqui. Porque não vai permitir a renovação. Quem é que vai ser eleito? Vai ser eleito pagodeiro, jogador de bola, líderes religiosos, pessoas que necessariamente não têm compromisso com um setor ou outro. E as minorias não serão mais representáveis. Por isso, o modelo como está, que nós chamamos aqui, que é o proporcional, é o modelo mais democrático. Gostaria de ter uma alternativa melhor ainda,